voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Hoje temos a honra e a delicadeza de receber Márcia Nolito, psicóloga, escritora e, acima de tudo, mãe. Há 14 anos, Márcia enfrentou a perda de sua filha num acidente aéreo. E dessa dor profunda nasceu o desejo de seguir a psicologia e se aprofundou nos estudos sobre o luto, em especial sobre mães que perdem seus filhos. Doutora Márcia Nolito lança o livro Luto Materno, uma obra que entrelaça vivência pessoal e conhecimento profissional para oferecer acolhimento, escuta e esperança às mães que enfrentam o vazio da ausência. Ela é fundadora de um grupo, Mãe Sem Nome. E para falar mais sobre isso, ela está conosco para uma conversa sobre esse delicado e importante assunto. Bom dia, doutora Márcia, tudo bom?
Bom dia, querida.
Muito bom recebê-la.
Muito aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Sem sombra de dúvida. Doutora Márcia, a gente já tem uma ideia, mas o que motivou a senhora a transformar essa dor em livro, ajuda as pessoas e mais?
Olha, o intuito de fazer esse livro é justamente baseado na minha própria história, né? Eu vivi uma situação muito difícil na minha vida, eu perdi uma filha de 20 anos e eu senti na carne, né, a dor que é perder uma filha. Uhum. Então, assim, a partir dessa vivência, dessa triste vivência, eu senti a necessidade de refletir sobre essa dor e pensar como que eu poderia criar estratégias na minha própria vida para me rearticular de novo com a vida, com a felicidade, com a alegria, né, com o mundo. Né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho, que é um trabalho muito sério, um trabalho de acolhimento a mulheres enlutadas. Isso já tem 14 anos que eu faço esse trabalho. Olha. E a ideia foi justamente refletir sobre isso, né?
Uhum. A senhora já fazia um estudo de processo de luto ou a partir daí que a senhora passou a fazer esse estudo?
Não, foi a partir daí. Eu era secretária do Consul da França, uhum. Trabalhei durante 20 anos no Consulado da França, uhum. E com a partida da minha filha, eu resolvi estudar psicologia, e ao estudar psicologia, eu não parei mais, eu fiz formação em fenomenologia existencial, depois fui fazer a especialização, depois fui fazer mestrado em filosofia, e esse livro é justamente a minha dissertação de mestrado.
Uhum. Então foi um processo de escrita bastante, digamos assim, não tem nem como qualificar, né? Mas de uma forma muito sua vida, né? E ao mesmo tempo, paralelamente, para ajudar outras pessoas que estavam no mesmo caminho que a senhora.
Olha só, o que acontece? Esse grupo Mãe Sem Nome, ele tem cerca de 20 psicólogas, tá? Nós temos uma página no Instagram, chama-se Mães Sem Nome 2023, tá? Então, eu vou repetir, Mães Sem Nome 2023. A gente dobra o S, tá? Então, uma mãe, quando precisa de ajuda, ela entra nessa página, deixa um recado pra gente. Sim. E logo em seguida, uma profissional da psicologia, uma psicóloga, entra em contato e faz um trabalho, uma entrevista de preliminar, tá? Sim. Então, nós conversamos com essa mãe, vamos perceber como é que ela está. E se ela precisar de uma ajuda urgente, nós encaminhamos essa mãe para sessões de terapias individuais, tá?
Uhum.
Se a gente percebe que ela tem condições, ela entra por um grupo terapêutico, que acontece às quartas, sextas, online. Esse grupo terapêutico, ele atinge o Brasil todo. Inclusive, nós temos mulheres que moram fora do Brasil e que participam. Olha. Mães que moram na Inglaterra, em Portugal, em outros países, tá? E aos sábados, uma vez por mês, eu faço esse grupo presencial no meu consultório, onde a gente usa dinâmicas de grupo, e essas mães têm total de liberdade de falar livremente dessa dor, sem nenhum julgamento, com todo o acolhimento das outras mães que estão presentes e o acolhimento das psicólogas que estão ali. Uhum. Tá? Então, o que aconteceu com esse livro? É, nós, com autorização dessas mães, nós transcrevemos esses encontros. Então, nesse livro, você vai ter na metade do livro toda uma parte teórica. Sim. Que fala do luto, os autores do luto. Eu vou em Freud, que fez luto, escreveu Luto e Melancolia. Eu mostro como os manuais diagnósticos atuais veem o luto. Na verdade, o DSM-5 já considera o luto como um transtorno. Só que eu penso de uma forma diferente. Eu acho que o luto é um sofrimento existencial. Então, sim, essa primeira parte do livro, ela é teórica. Sim. Mas a segunda parte, o que nós fizemos? Eu transcrevi esses encontros. Esses encontros que nós fazemos no consultório, que nós fazemos online com essas mães.
Sim.
E eu fui verificando que tinha algumas falas que se repetiam. Então, nessa segunda parte do livro, eu faço um apanhado de todos esses sentimentos que se repetiam na fala dessas mães.
Sim.
Então, uma mãe que venha ler esse livro, ela vai ter ali a fala dessas mães dos encontros, uhum, falando, por exemplo, quer ver? Como ela se sente culpada, como às vezes ela se sente desanimada, como bateu um desespero. Como ela fala do amor incondicional dessa mãe por esse filho.
Uhum.
Ela fala, às vezes, de uma busca incansável de ser compreendida, de um cansaço, né? Ao mesmo tempo, fala de uma dor que é intransferível, porque essa dor é só dessa mãe, não adianta que ela não vai conseguir dividir, sim, ou transferir essa dor para ninguém. E de coisas muito simples também que acontecem no dia a dia, como a falta de concentração.
Uhum.
De memória, que elas relatam, né? Uma fixação, às vezes, no passado, né? Um sentimento de inadequação. Quer dizer, eu fui listando,
sim,
todas essas falas, sabe? A sensação de isolamento, às vezes um medo até de enlouquecer, porque é uma dor tão profunda, tão, uhum, imensurável, que aquela mulher se sente tão só, acha que está enlouquecendo, perdendo a empatia pelo outro, às vezes perdendo a fé, ou às vezes aumentando a sua fé também, né?
Uhum.
Então, assim, todos esses sentimentos, a saudade, né? Raiva, às vezes, né? Tudo isso que aparece, eu fui listando, porque eram as falas delas nos encontros,
sim,
né? A solidão, né? A tristeza profunda. Então, assim, eu fui listando tudo isso e eu fui botando as falas das próprias mães. Então, a segunda parte do livro é muito interessante, porque se alguém quer compreender um familiar, né, que esteja passando por isso, ou se essa mãe que está passando por isso agora quer saber como outras mães também se comportaram ou se comportam nesse, sim, processo de luta, elas podem olhar essa segunda parte do livro e perceber que muitas vezes o que ela está sentindo está ali, está sendo narrado por essas mães.
Me diz uma coisa, nós temos uma ouvinte, Isa, que também perdeu a sua filha naquele voo da Air France, está nos, sim, ouvindo aqui também. Isso também, sim, serve para ela. Agora, essa dor, por exemplo, tem pessoas que não esquecem nunca. Tem pessoas que dizem assim, já vi várias entrevistas que as pessoas falam assim, não, mas o luto tem um certo tempo. Ainda é fato que existe um certo tempo ou, neste caso, não há um certo tempo? Cada um tem o seu luto que pode durar a vida inteira. Isso é possível?
Olha só, primeiro me solidarizo com a mãe que está na linha, né? Eu perdi a minha filha num acidente aéreo, onde 7 pessoas morreram, né? Ela ficou 2 dias no fundo do mar, eu não sabia se ia encontrá-la. Então, eu em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para essa mãe que está ouvindo.
Uhum.
Segundo, eu queria dizer o seguinte, que o luto, ele tem uma particularidade, ele é singular. O que quer dizer isso? Cada pessoa passa por ele de uma forma distinta. Mesmo duas mães que tenham perdido seus filhos da mesma forma, elas vão relatar essa dor de formas diferentes. Então, não existe uma fórmula, não existe um padrão. Uhum. Quando eu escrevo esse livro e coloco todas essas falas dessas mães, eu faço questão de dizer que não são características do luto. Uhum. Porque não existe uma coisa universal, entende? Sim. Eu não posso dizer que todas sentem raiva, que todas sentem tristeza, que todas sentem saudades, que todas acham que vão enlouquecer. Não! Uhum. Não, isso depende muito da estrutura psíquica de cada mãe que está sentindo, né? Às vezes tem algumas pessoas que antes de perderem seus filhos já tinham algumas fragilidades, algumas dificuldades, e essas fragilidades são potencializadas no luto, né? Então, sim. Se a pessoa, por exemplo, já sofria de uma depressão, talvez, não posso afirmar, mas que essa depressão venha a ser potencializada, entende?
Entendi.
Então, assim, o tempo para alguns é amigo, para outros não é, né? Agora, eu escuto muito pessoas falarem que o luto é insuperável, né? Uhum. Que a dor de um filho é insuperável. As pessoas usam muito essa palavra, que não é superação. Mas eu acho que a gente tem que pensar primeiro na palavra. O que é superação? Uhum. Superar é esquecer? Não. Não. Jamais esqueceremos dos nossos filhos, de forma alguma. Nunca. Até o último dia da minha vida eu vou lembrar da minha filha. Uhum. Então, por esse aspecto, superar não é esquecer.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma vida aí pela frente, né? Então, a gente tem que manter a flama da esperança, né? Sim. A gente tem que se conectar com a vida de alguma forma. Então, tem um trabalho muito grande a ser feito após a perda de um filho, né? Uhum. Existe o trabalho de parto, não existe?
Existe.
Existe o trabalho de luto. Né? Então, assim, não podemos perder a esperança e não podemos nos fechar para a vida achando que a vida não tem outras coisas a nos oferecer também.
Entendi.
Então, o trabalho do Mãe Sem Nome, e é esse o trabalho que eu faço na minha clínica, é um trabalho que vai em direção à esperança. Porque quando não há esperança, o desespero ocupa o seu lugar. Então, eu quero trabalhar esse desespero dessa mãe. Eu quero, junto com ela, mostrá-la que existem possibilidades outras de se rearticular com a vida e até em homenagem a eles, né? Que eu acredito que estão em algum lugar vivo nos vendo, né? Poder voltar para a vida e seguir em frente, mesmo com essa dor guardadinha nos nossos corações, porque a gente vai encontrando um lugar de guardar essa dor e essa saudade num lugar seguro, que é um lugar só nosso, né? Só a mãe que sente e sabe onde coloca essa dor, né?
Como fosse um relicário, talvez, não sei.
Boa palavra, gostei, muito bonito, inclusive. Cada uma dá um jeito, sabe?
Sim.
Não existe um caminho que
uma
eu possa
fórmula,
dizer,
vá
por aqui.
Exato. A nossa ouvinte Lígia do Regreio de Bandeirantes está dizendo: estou tocada, emocionante com a entrevista.
Ai, que lindo,
e
que
bom. E todos nós estamos também. E a Isa também, que é uma querida minha já também está bem tocada com isso. Com essa, ela diz que ela conseguiu canalizar isso de alguma forma, levando para um lado espiritual. Que eu me lembro que,
sim,
quando teve essa perda, eu acabei, anos depois, dando ela um livro. Que fala sobre essa questão de perda, mas de uma parte mais espiritual, que é Violetas na Janela. E ela mesmo,
muito
na
bonito,
época, dizendo assim, eu sou católica, mas ela falou assim, mas eu consegui ter um certo consolo a partir daí. Não esquece também, obviamente, né?
Então, ganhei várias Violetas na Janela.
Exatamente, é.
É um livro muito importante.
É.
Muito importante.
Então,
eu acho, assim, que a fé é importante, sim. Sabe? Não vou nem citar uma fé religiosa necessariamente ligada a uma religião X ou Y, tá?
Sim.
Eu acho que a fé, ela está ligada,
si, né?
Se mistura com a esperança. Eu gosto muito dessa palavra, esperança, porque a esperança está aberto ao que está por vir.
Sim,
seja isso o que for, né? Então, quem passa por uma situação disruptiva, como a perda de um ente querido, de uma certa forma, vai para um lugar, assim, vamos dizer assim, meio esquisito, que é um lugar onde a fé, a esperança, o sentido da vida, ele se esvai, sabe?
Uhum.
Durante um longo período, essa mulher fica meio sem um...
Quase
um
que longe, a margem. Sem um lugar. Fica olhando, né? Olhando e tentando se juntar, acredito, talvez.
Tentando se religar, né?
Isso.
Né? Tem essa coisa também. A fé também tem essa expressão, né?
Tem.
O religar.
Religar,
né?
É verdade.
Né?
Exato.
Exatamente. Então, ela tenta se religar à vida, né? Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha, assim, uma fé muito forte, pense na palavra esperança, né? Que é essa disposição, essa atitude mental renovadora.
Sim.
Essa vontade de buscar na vida e acreditar que a vida possa trazer, mesmo que a gente não queira, mas possa trazer renovação, sabe? Então, assim, se a gente tem essa atitude mental, a gente vai por um outro caminho. E é fato, e eu percebo isso no consultório, que as pessoas que têm uma fé ou que têm essa disposição, tá? Nem vou usar a palavra fé, mas que tem essa disposição renovadora, elas conseguem se rearticular com a vida com mais facilidade.
Maravilha. Eu estou muito feliz de falar com você, quero que você volte mais vezes, se for possível. Esse livro já foi lançado em algum lugar e eu quero também o seu contato, caso as pessoas, com certeza muita gente vai querer comprar o seu livro, e aí faz como para encontrar você e também o seu livro.
Olha, o meu telefone, eu sou do Rio, 21 99578 5977.
Tá.
O livro foi editado pela Via Verita, então é só entrar em Via Verita, Luto Materno, Márcia Noleto, que você consegue comprar o livro.
Maravilha.
Mas mais importante que comprar o livro, se tiver alguma mãe me escutando, entre em Mãe Sem Nome 2023 e venha participar conosco de todos esses encontros que são totalmente gratuitos, tá? Então, assim, ela vai entrar para uma comunidade, na verdade, porque é um trabalho que não faz só esse acolhimento, a gente produz coisas também, tá? Agora a gente está fazendo um livro junto com a OAB, juntando a psicologia e o direito, então a gente está sempre produzindo coisas, então é um lugar de abertura, eu diria, tá? Não é um lugar de sofrimento, não, é um lugar de abertura, onde a gente discute, conversa sobre a dor, mas tenta transformar ela em esperança.
Obrigada, Márcia Nolito.
Admirável o trabalho dela, admirável. Márcia,
muito obrigada.
Parabéns pela sua proposta, pela sua força que você transmite, incrível o seu trabalho, parabéns.
Muito obrigada. E aí, sempre que me chamar, pode me chamar que eu venho, tá?
Pode deixar, já está na lista, tá bom?
Tá bom.
Olha,
um abraço para vocês.
Um beijo, um abraço.
Beijo, ótimo dia.
Muita força,
você.
Um abraço.
Tchau.
Nosso aqui por tudo isso que você passa e passou, mas sobretudo por essa delicadeza e por essa esperança que você deixa em cada
posso
som
só
da
te
sua
pedir
voz.
Uma coisa, eu queria só agradecer às psicólogas que trabalham no Mães.
Também,
são 20
beijo
psicólogas
também.
Que trabalham atendendo gratuitamente essas mães, então eu queria agradecer muito a elas também.
E a gente agradece também, estamos mandando o programa para você, tá bom?
Tá,
beijo,
um abraço.
Márcia.
Beijo, querida.
Márcia Nolato, então, o telefone é 21 99578 5977, tá? A editora é Via Veritas e você pode também saber mais sobre esse livro. E Mães Sem Nome 2022,
aí,
que é o grupo também.
Mães Sem Nome 2023.
Três?
2023.
Então tá bom. Isso.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.